continue com Escala Brasileira.
Você está na Escala Brasileira. Hoje na Rádio Senado a gente recebe o mestre do violão e da guitarra também, Ulisses Rocha. Lembrando que você que nos ouve em Teresina é na frequência de 104,5. Você que está em Rio Branco nos acompanha em 100,9. Em Natal estamos transmitindo em 106,9 também. E claro, pela internet no nosso site www.senado.leg.br/rádio. É isso aí, mestre Ulisses, esse negócio da guitarra e do violão é muito interessante, porque, como você disse, é futebol de salão e futebol de várzea, mas uma coisa mais ou menos assim, que eu entendi tudo, e os nossos ouvintes também entenderam. E foi interessante a gente poder ouvir isso na prática, né? Você poder mostrar, contar para a gente poder ouvir, isso é muito legal. Eu queria que você falasse agora para a gente, Ulisses, sobre suas parcerias, né? A gente sabe que você trabalhou com muitos nomes importantes da nossa música, nomes internacionais. Existem alguns encontros que eles mudam a vida da gente, né? De repente você sai de uma conversa e a partir daquele momento você não é mais a mesma pessoa. Fala para a gente um pouco sobre essas suas parcerias, esses encontros com outros mestres. Quais foram alguns dos mais marcantes para você?
Ah, eu tive grandes oportunidades de tocar com, inclusive tocar com os meus ídolos, né? Então, um deles... eu acho que para mim foi a convivência mais importante de todas, foi com César Camargo Mariano, né? Com quem eu pude fazer turnês pelo Brasil, pude gravar discos com ele, gravei dois discos com ele, como músico da banda dele, né? Uhum. A gente não era assim, não era uma coisa que a gente dividia. Mais recentemente, nos últimos anos, tem acontecido umas situações onde a gente está subindo no palco juntos em duo para fazer alguns shows, mas é uma pessoa que... Para mim é uma pessoa da família, né? Ele é um cara que marcou demais a minha vida, me ensinou muita música, indiretamente, quer dizer, observar ele tocando, observar os shows dele, depois poder tocar com ele foi uma experiência absolutamente incrível. Tem sido, né? Porque a gente de vez em quando ainda se cruza. Antes da pandemia existia o plano da gente voltar a tocar junto e fazer algumas coisas, aí veio a pandemia, parou tudo e agora... Já estamos cogitando um novo encontro aí para o futuro, vamos ver o que vai acontecer. Ele foi uma pessoa muito importante. Outra pessoa muito importante para mim foi o André Jaressati, meu companheiro de grupo da Alma, né? Que o André foi um cara que ele é 10 anos mais velho que eu, e quando eu entrei no Dalma eu era um menino, né? Ele já tinha 30 anos, eu tinha 20. Né? Ele me convidou para entrar no Dalma e tal, e o André foi um cara que... foi a primeira grande referência profissional que eu tive. É um cara cheio de ideias, um cara super criativo, né? E conviver com ele no Dalma foi uma coisa que também mudou minha vida. Aí tive outras experiências maravilhosas, né? Tive a oportunidade de tocar uma vez, subi uma vez no palco com o Egberto Gismonti para fazer um show, eu, ele e o Marco Pereira. E foi também maravilhoso. É outra pessoa que sempre foi uma referência para mim, que eu pude conhecer, que eu pude tocar junto um pouquinho, né? Então, é uma outra pessoa muito importante, a Gal Costa, né? Que foi uma pessoa também que eu fui o músico da banda dela. A gente não teve um trabalho assim, eu e ela, mas era músico da banda dela. E estar naquela banda foi espetacular também. Também foi uma experiência incrível. Viajamos bastante, fomos pro Japão, né? Tem um monte de coisa aí. São experiências muito marcantes. O Aldo Meola foi uma coisa, um acontecimento incrível na minha vida. Eu estava na França, no Festival de Jazz de Paris, né? E isso em 1986. E aí eu recebi um telefonema, meu pai me ligou lá, ele falou, olha, quando é que você volta? Porque tem um músico americano aqui que convidou você para fazer uma participação no filme.
Uau!
Aí eu falei, quem é? Ele falou, olha, eu não sei, mas eu vou te dar o nome da produtora que entrou em contato, fala com ela. Era o Aldo Meola, né?
Então, top!
Foi uma apresentação lá no antigo Palace, apresentação para 2.000 pessoas. Foi um momento para mim absolutamente. Era como se estivesse realizando um sonho, né? Eu tinha 26 anos, tocar com um músico daquele calibre, né? No palco, para tanta gente, foi realmente um acontecimento muito especial na minha vida. Então, enfim, eu acho que esses são os que eu entendo como sendo que foram realmente marcantes e que mudaram mesmo meu jeito de ser, meu jeito de tocar e a forma de enxergar a música como um todo. Esses foram os mais importantes, com certeza.
É, que legal. São encontros decisivos, né, que a gente tem na vida e é bom você compartilhar isso conosco. No bloco anterior, você disse que rolou uma questão de network, né, que você estava ali no meio, aí conheceu o Gerasite e tal, e aí as oportunidades foram surgindo. Você acha que o músico, além do talento, né, além da questão da dedicação para o instrumento, ele precisa, assim, trabalhar também essa questão dos relacionamentos para poder encontrar as oportunidades certas, Ulisses?
Eu aprendi na vida que em tudo, o que importa na fase, depois que você está com todas as qualidades já construídas, porque tem isso, você tem que ser competente, né? Então, ser competente é importante em qualquer área, eu não estou falando mais de música. Ser competente é a coisa mais importante que tem. A partir do momento que você é competente, as pessoas têm que saber que você é competente.
Verdade.
Né? Como é que as pessoas vão saber que você é competente se você não se mostra para elas? Né? Então, aí o networking é a coisa mais importante. Então, eu diria para você que numa profissão, mas agora voltando novamente para a música, eu acho que existe um suporte de três pernas, que são as pernas que eu acho que são as mais importantes para você ter uma carreira saudável, legal, assim, e promissora, que são, primeiro, a competência, segundo, o networking, e terceiro, o equilíbrio emocional, né? A inteligência emocional, né? Porque uma coisa não vive sem a outra. Quer dizer, não adianta você ser um gênio da música e não aparecer para ninguém. Uhum. Ou você ser um gênio da música, aparece para alguém, mas o teu relacionamento, o teu flanco de relacionamento com as pessoas é caótico, né? Uhum. Não adianta você ser competente, ser um cara super simpático e ficar escondido em casa, né? Então, essas três coisas, eu acho que são os três grandes pilares, né, do sucesso de uma carreira. Eu tenho muitos alunos, né? tive muitos alunos, eu não sei te dizer quantos, talvez mil, não sei, eu dou aula desde que eu tenho 17 anos, né? E eu digo assim, passaram pelas minhas mãos muitos meninos super talentosos, mas que tinham aí algum entrave nesses outros dois pilares, que não é a música.
Entendi.
No networking e no relacionamento, né? na inteligência emocional. E isso é um problema. Isso é um problema realmente. Aí, inclusive, são meninos assim que eu aconselhei a procurar uma terapia. Vai procurar uma terapia, que isso vai te ajudar, né? Eu tento explicar isso. E as pessoas que eu conheço, assim, os grandes músicos que eu conheço, né, que realmente desenharam uma carreira sólida, eles têm esses três pilares muito sólidos.
Isso é muito bom. É muito bom você compartilhar isso conosco, porque a Rádio Senado está transmitindo agora para a gente não tem ideia do alcance, na verdade, que é até onde a gente vai chegar nessa entrevista, mas essa tua experiência de tantos anos de carreira, de uma carreira sólida, porque às vezes não adianta você começar muito bem e daqui a pouco você passa 5 anos e você não tem mais trabalho. A gente vê que você, mesmo depois de tantos anos, continua produzindo e produzindo com solidez. Isso é muito legal. Ulisses, vamos escolher então mais algumas canções. Agora vamos escolher duas, pelo menos, né? Que você falou aí de várias parcerias. Eu queria que você escolhesse uma do Dalma, né? Que ter algum registro, o que foi ali esse começo, assim, da exposição maior, e a outra fica à vontade para você escolher para a gente poder ouvir e compartilhar. Alguns desses encontros a gente queria que você compartilhasse conosco também com as canções em si.
Olha só, do Dalma, agora você me pegou de surpresa. Qual que seria uma música legal para a gente apresentar? Eu acho que o Quase Branco é uma música legal, ela define bem o Dalma, né? O jeito que o Dalma pensava, o Dalma tocava. Essa música tá no nosso terceiro álbum, no terceiro álbum do Dalma, aquele Dalma escrito em azul, né?
Top, top.
Que a gente chamava, o disco não tinha um nome específico, a gente chamava de Dalma 2.
É, bom. E na sequência, qual que a gente escuta?
Eu acho que aí eu queria dar um destaque um pouco para esse meu disco novo, né? Uhum. Meu último trabalho que eu lancei agora recentemente, um disco chamado Véu, Nem dá mais para chamar de disco, né? Porque ele não tem nem versão.
Álbum, vamos falar álbum novo. Álbum novo.
Exatamente, meu álbum novo é chamado Véu. Aí nesse álbum tem algumas músicas que eu acho bem bacanas. A música que abre o disco, Vestígios, eu acho uma música legal. Gostaria de mostrar isso pro pessoal.
Beleza, vamos lá então. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.